Olá, pessoal. Desculpa a demora aí por um novo episódio.
Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio, dessa vez gravado ao vivaço.
Ao vivaço. É a primeira vez na história desse país, ou na história desse podcast, que gravamos um podcast, de fato, as duas no mesmo lugar, sem precisar fazer uma conversa por Skype.
Diretamente da República de Curitiba.
É, diretamente da República de Curitiba. A gente aproveitou que a Isabela veio pra cá, né? E eu moro aqui. E a gente decidiu, então, gravar juntas, né? Pelo amor de Deus, finalmente. Ficar muito mais fácil a edição, facilitar a nossa vida. E é isso aí, cara.
Olá, meu nome é Letícia Graton.
Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político.
E sobre o que nós vamos falar nesse episódio, Isabela?
Hoje a gente vai continuar falando do livro do Woman Hating, da Andrea Dworkin, né? E dessa vez do capítulo 6, que se chama O Ligamento de Pés na China, a história das mulheres, o ligamento de pés na China.
É, enfim, nos corrigindo nos episódios anteriores. No episódio anterior a gente falou que a gente ia entrar na segunda parte do livro agora, mas na verdade é a terceira, né? A primeira parte foi sobre o conto de fadas, ela é bem pequenininha. A segunda foi sobre a pornografia. E agora a terceira, que nós estamos entrando hoje, na verdade, é sobre a história das mulheres, né? Então aí já tem muita reflexão em relação a o quão importante é a gente resgatar essa história e essa história de opressão que tão raramente é contada, né?
Interessante é que a Andrea fala bastante sobre essa questão do quanto a gente não sabe sobre a história das mulheres, né? Porque, tipo, muitas coisas que aconteceram, a gente realmente não fica sabendo, a gente não, tipo, aprende na escola e não fica sabendo, por exemplo. Sim. O exemplo desse capítulo do ligamento de pés na China, assim, eu já sabia, mas muito por cima. Nunca tinha parado pra estudar, assim,
e é sempre muito por cima. No máximo, você talvez veja algo, tipo, na faculdade, mas só se você estudar algo de humanas e tal, relacionado a isso, sabe? Mas é muito difícil, assim, tipo, é uma coisa que as pessoas realmente relevam e é absurdo, né? Imagina, seria, sei lá, tipo, a Andrea chega a comparar com genocídios mesmo, né? Então, tipo, você para pra pensar, óbvio, não é pra diminuir nada, mas, tipo, a gente ouve falar de tantas guerras e de tantos genocídios e holocausto e tudo mais, mas a guerra que é feita contra as mulheres, a gente não ouve falar, né? Parece que não existe.
É, aí nas palavras da Andrea mesmo, né, logo no início dessa parte do livro, ela fala: os estupros, torturas e violações de O, Claire, Anne, Ellen, etc., são ficção, que foram aqueles que ela citou nos outros capítulos, né, aquelas obras que ela analisou já, que são tudo de ficção. Documentando a paisagem distorcida de realização masculina. Aqui nós temos a história das mulheres, a história do submundo, dois atos de genocídio cometido contra mulheres por homens, o seu âmbito e seu conteúdo amplamente ignorado. Não há surpresa em descobrir que eles documentam a mesma paisagem distorcida. Ou seja, ela está falando que agora ela vai falar sobre a vida real, não é mais uma análise de obras de ficção, mas que essa vida real representa tem as mesmas características sexistas do que as coisas que ela já analisou. E assim, né, enfim, muito mais intenso e mais grave, porque realmente foram coisas que aconteceram, né, mas que tudo está conectado. Então, enquanto as obras que ela analisou até agora, a pornografia, os contos de fadas, tudo mostrava esse lado, né, sexista de como os homens veem as mulheres e representam as mulheres, ou as próprias mulheres se representam, agora ela vai falar sobre a história mesmo da vida das mulheres e várias coisas que são ignoradas, assim, em livros de histórias e escolas e tudo mais.
Isso é muito foda, né, que eu lembro que uma vez, pegando esse gancho, assim, tinha um post no Facebook que era muito foda, assim, que refletia justamente sobre como a gente tem que esquecer essa história pra gente conseguir, tipo, continuar vivendo, assim, né? Porque é muito pesado, é um peso muito grande e não se estuda isso, né? Não se estuda esse lado e, tipo, e é muito real, assim, sabe? Porque os dois capítulos, né, já dando aí o spoiler, o próximo vai ser sobre a questão da caça às bruxas também. E, cara, essas duas coisas foram, tipo, genocídios, foram, tipo, ataques intensos simplesmente pela questão de gênero, né?
Sim,
pela questão de sexo.
Só por serem mulheres.
Só por serem mulheres. Não, obviamente, diminuindo nenhuma das outras coisas, mas, tipo, é a mesma forma, da mesma forma como, tipo, a gente não estuda realmente o que aconteceu durante o período da escravidão e tudo mais, as pessoas esquecem que, tipo, cara, as mulheres são tratadas como segunda classe, e olha lá, né? Segunda, terceira, quarta, desde sempre.
É, eu acho interessante.
Isso reflete muito, assim, na nossa história, tá ligado?
Eu acho interessante que ela fala que, tipo, outras coisas horríveis que aconteceram no mundo, né? Tipo, sei lá, genocídio dos judeus por parte de Hitler, ou, enfim, várias guerras. Tipo, claro que tudo isso é horrível. E ela faz essa comparação entre esses genocídios racistas com esses sexistas. Mas, tipo, que tem alguns que são... Alguns não, né? A maioria desses são justificados, entre aspas, com a questão do tipo, ai, homens conquistando territórios, guerras, etc., povos inimigos. Mas nesse caso das histórias de homens contra mulheres, como foi do ligamento de pés na China ou do genocídio de bruxas, isso não tem nenhuma explicação, tipo, não tem nenhuma justificativa, saca? Não era tipo um homem tentando conquistar o território de uma mulher nem nada, foi puro ódio e, tipo, preconceito, enfim, várias explicações religiosas,
aí você vai entrar também na questão, por exemplo, no Caliban e a Bruxa, que ela vai falar do caça às bruxas, ela faz também um paralelo justamente com a questão do capitalismo, né? Que, tipo, que na verdade o caça às bruxas, ele foi instaurado, na verdade ele foi instaurado, tipo, sem ele não teria sido instaurado o capitalismo, entendeu? Então, querendo ou não, sim, tem um, entre aspas, motivo, tipo, que você tinha que controlar as mulheres, mas, porque, tipo, naquela época, né, o mundo, as mulheres, querendo ou não, elas tinham a sabedoria delas em relação, principalmente, a ter ou não filhos, né, então, tipo, ok, não tinha métodos contraceptivos, mas já tinham várias formas que elas sabiam, tipo, chás que elas tomavam e coisas que elas usavam para não engravidar, né, e o Estado precisava... tomar controle disso, né, para conseguir instaurar e fazer a transição entre o feudalismo e o capitalismo. Então, enfim, esse livro que a gente vai ficar sempre indicando aqui, eu acho.
E a gente vai falar mais no próximo episódio.
Nos próximos episódios, que é muito bom. Ele faz justamente esse paralelo, né, que não aconteceu por acaso. Obviamente, nada acontece por acaso.
Mas, e aí também a gente tem que se perguntar, como nada obviamente acontece por acaso, a quem serve, né, também a gente não saber sobre essa história, a gente não aprender sobre essas histórias.
Sim.
E, ou mesmo quando aprende, tipo assim, não pensar no sexismo que tem por trás dela, sabe?
É só uma coisa que aconteceu, caçar as bruxas lá, tá ligado? Tipo, não
falam, tipo, a igreja, a Idade Média, blá, 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 caçaram as bruxas, mas não entram na questão de que eram homens contra mulheres, entendeu? Então a gente tem que se perguntar, sabe, a quem serve isso? Quando a gente fala aquela famosa frase de que quem conta a história são os ganhadores, são os opressores, etc, né? Quem é que ganha com as mulheres não conhecendo da sua própria história, sabe?
Sim.
Da gente não entendendo o que nos une enquanto mulheres no mundo.
Cara, a gente não se entendendo como classe, né? Como classe que sofreu várias coisas juntas, tipo, só por ser mulheres, assim.
Esses atos de genocídio cometidos contra as mulheres são tão terríveis quanto, enfim, quanto o que eu falei do genocídio de Hitler contra os judeus e homossexuais e ciganos, ou então todo o genocídio indígena. São atos que foram também cometidos contra um grupo específico de pessoas, mas que a gente não aprende realmente e não para pra analisar, assim. Então, eles não parecem evocar a mesma raiva, tristeza e ódio e indignação do que outros evocam. Claro que, né, sempre vai ter gente doida, por exemplo, para ser a favor do nazismo. Mas a gente tem plena noção de que, tipo, que foi uma coisa errada, sabe? A gente aprende isso, tipo, na escola.
Se bem que cada vez mais, né, tá questionando isso, né? Eu acho que na nossa época, sim, sempre foi uma parada, meu Deus, como que os alemães deixaram isso acontecer.
Tipo, a gente sempre se pergunta, sabe, como que as pessoas chegaram a esse nível e, tipo, conversa,
enfim,
sobre isso.
A gente tá falando muito aqui, eu acho que a gente podia só fazer uma contextualização primeiro, o que foi a amarração de pés na China, né?
Agora entrar.
Falar isso, a gente vai entrar aqui nessa questão, porque não necessariamente todo mundo sabe, eu não sabia direito, tipo, eu lembro que quando eu li o livro em 2016, né, o livro da André, eu fiquei muito chocada, porque, assim, ok, eu já tinha ouvido falar meio que por cima, mas, véi, assim, ela contando... Eu fiquei, caralho, meu, é muito bizarro, sério.
Aí, antes dela começar o capítulo, ela explica, né, ela fala instruções antes de ler o capítulo seguinte, que é pra ela explicar como que ocorria esse ligamento ou enfaixamento dos pés, né? Primeiro, encontre um pedaço de pano de 10 pés de comprimento e 2 polegadas de largura. Segundo, encontre um par de sapatos infantis. Terceiro, dobre todos os dedos, menos o dedão de baixo e dentro da sola do sapato. Enrole o pedaço de pano ao redor desses dedos e depois ao redor do calcanhar. Traga o calcanhar e os dedos o mais junto possível. Enrole o comprimento total do pano o mais apertado possível. Quarto, aperte os pés dentro dos sapatos infantis. Quinto, ande. Sexto, imagine que você tenha 5 anos. Sétimo, imagine estar assim pelo resto da sua vida. Então, para você já ter mais ou menos uma ideia, né, de como as mulheres daquela época da China faziam, imaginar, meu Deus, só de ler isso eu já fico, tipo, que dor.
Nossa, e quando você vê as fotos, assim, né, tipo, acho que a gente vai postar provavelmente algumas coisas depois mostrando, é bem absurdo, assim, tipo, era realmente enfiar o seu pé num sapatinho minúsculo e deformar ele todo por causa de um padrão de beleza, né, porque era uma tradição e daí, tipo, todas as mulheres tinham que fazer isso para conseguir casamentos, né.
E aí ela comenta que esse ritual é o começo da desumanização física, intelectual e espiritual das mulheres na China. Esse método, enfim, esse ritual, começou no século X, né, durante a dinastia Song, como uma forma de mostrar que a mulher seria uma boa esposa e serviria o marido. Tipo, tinha muitas coisas que vinham junto com essa questão dos pés, sabe? Não era só, obviamente, os pés. Ele meio que indicava que a mulher seria, tipo... obediente ao marido dela. Então, quanto menor os pés, melhor seria, tipo, ela seria mais indicada pra casar, seria mais casável e tal.
Pode parecer meio absurdo pra gente hoje em dia pensar nisso, mas eu acho que, tipo, é aquela questão da delicadeza também feminina, né? Porque até hoje,
pés pequenininhos,
tipo, até hoje, na verdade, isso é uma característica, entre aspas, de mulher, né? Tipo, ter o pé menor e tudo mais, não ter um pé grande, por exemplo.
E o mais absurdo é que essa prática foi proibida apenas em 1911, ou seja, ela durou 10 séculos na China como uma prática comum, sabe? Que todas as mulheres tinham que fazer, tipo, era parte da cultura, assim, era normal as mulheres fazerem isso. E mesmo sendo proibida em 1911, continuou a ser realizada em vilas, em lugares mais rurais e tal, tipo, não nas cidades grandes.
Tinha muito a ver também com impedir a mobilização das mulheres, né? Com impedir que elas fossem embora, com impedir que elas andassem. Então, tipo, obviamente elas ainda andavam, mas com muita dificuldade. Daí é aquela coisa, né? Você fica ali em casa obedecendo. Tipo, isso impede essa mobilidade de você ir pras ruas, de você realmente fugir, né? Digamos. Enfim, aí já entra os paralelos que a gente faz também várias vezes com um salto alto, por exemplo. Ou com outras, outras regras da feminilidade que a gente vai falar mais a fundo.
E acho que o principal ponto é esse, né? Porque se você parar pra pensar a questão de ter essa estética dos pés pequenininhos e enfim, todos deformados, realmente o principal ponto é o que nossos pés fazem. A gente usa eles pra andar, pra sair por aí, pra se movimentar. Você tá literalmente limitando a mobilidade dessas mulheres, sim, porque elas não conseguiam simplesmente andar de boa, sabe? Doía pra caralho e muitas delas, enfim, tinham que ficar em pé... Ela até comenta que tem uma questão de classe, assim, né? Que as mulheres mais ricas enfaixavam ele mais rigorosamente e as que tinham que trabalhar até deixavam um pouquinho mais frouxas, porque elas tinham que, pelo menos, conseguir chegar até o trabalho, fazer alguma coisa, ficar de pé durante o dia, mas mesmo assim enfaixavam. Então, tipo, imagina a dor. Você tá lá trabalhando o dia inteiro e ainda tem que estar com o pé desse jeito, sabe? Tipo, nossa, só de imaginar isso.
Nas palavras da Andrea, né, ela vai falar, então, que o enfaixamento de pés era uma instituição política que refletia e perpetuava a inferioridade sexual e psicológica das mulheres. Ele afirmava que as mulheres eram objetos sexuais e reprodutores, então que elas só serviam para tal serviço, né? Como a gente já viu nas histórias também, nos papéis sexuais, que esse sempre foi o papel destinado para as mulheres, né? O enfaixamento de pés meio que só refletia isso, basicamente.
Se você parar pra pensar, tipo assim, quem que não precisa de mobilidade, quem que não precisa andar? Um objeto. Você tá literalmente objetificando ao máximo, porque você tá falando que a mulher só tem que ficar ali, tipo assim, paradinha, sendo bonita, sabe? Tipo, literalmente transformar ela, tipo, apenas nisso, porque ela não vai ter independência, não vai ter mobilidade, não vai poder sair por aí, sabe? As mulheres que tinham pés muito grandes eram consideradas, tipo, inaptas pro casamento, eram ridicularizadas, sim, sofriam preconceito.
Fora isso, tem uma questão sexual, assim, que a autora vai entrar, que é bem bizarro, bem creepy, que ela falava isso, né, que, tipo, as mulheres que tinham pés muito grandes eram ridicularizadas, né, consideradas que não iam casar e tudo mais. E daí surgiram mitos de que o enfaixamento de pés alterava a vagina das mulheres, proporcionando maior prazer para o marido.
Então, né? No fim das contas, é sempre
porque,
isso.
Querendo ou não, tipo, se você a deformidade do pé também fazia com que várias outras partes do corpo se deformassem, porque tem a ver com a sua postura, com como você anda, o joelho, a perna e tudo mais. Então, começaram a surgir esses mitos justamente para que as mulheres continuassem fazendo isso, porque, né, para que a gente serve se não para dar prazer para o marido, não é mesmo?
Aí acreditava-se, olha que absurdo, que quanto menor o pé da mulher, mais maravilhosa se tornaria as dobras da vagina dela. Pés enfaixados faziam as nádegas serem mais sensuais e o rosto também mais bonito. Então, literalmente, eles colocavam uma carga aí de, sabe, de simbolismo do tipo, não são só os pés pequenos, mas que os pés pequenos também indicariam outras coisas sobre o corpo daquela mulher, tipo, que ela ia ser mais bonita, mais, ia dar mais prazer, e todas essas coisas que, obviamente, várias pessoas já falaram que não tem nada a ver, vários especialistas já falaram que não tem nada a ver, que no máximo o que fazia era realmente mudar o corpo da mulher por conta da postura, realmente a bunda, as costas, tudo isso, né? Porque você tá alterando uma parte muito importante, que são os pés, mas, obviamente, não quer dizer que ia ter mais prazer sexual nem nada. Isso mostra claramente o viés machista e sexista e completamente bizarro dessa prática, né? De que era pra servir completamente aos homens.
Sim, né? Porque daí você coloca a justificativa, não era como se fosse uma... Ninguém criou uma justificativa como se fosse assim, não, enfaixa os pés que você vai viver mais, você vai ter mais saúde, não sei o que lá, que sei lá, imagina-se que poderiam criar, por exemplo, para incentivar as pessoas. Não, era tipo, você vai ter um casamento e você vai agradar o seu marido, tá ligado? Você tem que estar feliz com isso porque é para isso que você serve.
Sim.
E aí ela coloca justamente essa questão, que não era que tipo, o enfaixamento de pés enfatizava uma diferença entre homens e mulheres que já existia, ela criava uma diferença, porque na verdade essa diferença não existia, os dois tinham pés normais. Mas as mulheres, desde cedo, tinham que enfaixar os pés e daí eram vistas de forma diferente, né? E tinham que sofriam essa pressão e era uma questão familiar, assim, que as outras mulheres faziam com as mulheres. Tipo, a mãe fazia na filha, tipo, tem uma questão de tradição, sabe?
É.
Que é muito absurda. E acreditando que tava fazendo bem pra filha,
sim,
tá ligado? Então, não é de apontar, obviamente, falar, nossa, essas mulheres são horríveis, porque elas realmente acreditavam que elas estavam fazendo bem. Se eu não enfaixar o pé da minha filha, ela não vai ter um casamento e ela não vai ter uma boa vida. Então, eu lembro até que tem uma parte do livro, assim, que ela descreve, né, o tipo de uma família, assim, uma mãe fazendo isso na filha.
Ela pega várias passagens de livros e outros lugares onde é descrito esses atos. E ela fala sobre como realmente é uma coisa, tipo, que passava de mãe pra filha, era um ritual completamente feminino, sabe? Uhum. Que você transmitia isso de uma mulher para outra ao longo dos anos. Me lembra muito a questão, por exemplo, da circuncisação feminina, sabe?
Sim.
Que são as mães que levam as filhas para serem circuncisadas. E porque elas realmente acreditam que isso é o melhor para a filha delas. Que elas acreditam,
sim,
é assim que a minha filha vai ter uma vida boa, vai arranjar um marido, etc.
E daí
etc.
Mostra realmente esse lado cruel e sombrio, obviamente, de que é, né, de todo o patriarcado. Que é fazer nós mesmas nos policiarmos, é fazer as próprias,
sim,
mulheres serem as guardiãs das outras mulheres. Elas nem precisavam de homens, tipo, nem era o pai que ia lá e amarrava fazer o amarramento, né, de pés, eram as próprias mulheres. Então, tipo,
e eu acho interessante
colocavam
que ela,
isso na cabeça delas, né?
É, que ela fala também que isso também reflete no relacionamento entre mãe e filha, sabe? Porque era uma coisa, tipo, transmitida entre mãe e filha. E aí tornava o relacionamento muito mais complexo, porque se a menina se revoltasse contra essa prática e não quisesse fazer, ela era como se ela estivesse rejeitando a própria mãe, sabe? Porque a mãe fez também, a avó fez também.
Exatamente.
É, tipo, é como se ela estivesse rejeitando.
Se as duas já sofreram, por que a outra não sofreria também, né?
E aí é bizarro, mas é a realidade, tipo assim, porque se ela tá transmitindo, né, porque ela acredita que isso é o melhor pra filha dela, óbvio que vai criar problemas entre elas se a filha falar, não,
eu
não
acho
acredito
que,
nisso,
exatamente,
não quero fazer
acho que é um pouco do que acontece até hoje quando a gente, tipo, rompe com alguma tradição que a nossa própria mãe tenta inferir na gente, né, tipo, a questão, por exemplo, que a gente passa, né, assim, de não se depilar ou não usar maquiagem, e é aquela questão, né, tipo, a sua mãe cresceu fazendo todas essas coisas na cabeça dela, não faz sentido você não fazer também, porque ela seguiu as regras do patriarcado, e você também tem que seguir, e ela vai impor aquilo em cima de você, sem nem precisar de um homem falando isso, né, porque é uma coisa tão cultural
que chega a esse nível, né, de crueldade. Enfim, aí os chineses realmente acreditavam que nascer mulher era uma punição, né? Na verdade, até hoje tem toda a questão da primeira da filha primogênita na China, né? De matarem as meninas, tipo, tem todos esses problemas. Então, eles meio que acreditavam que isso era como uma punição pela pessoa ter nascido mulher. E era uma forma de controlar as mulheres, né? Querendo ou não, tipo, de obrigar elas a diminuir a mobilidade, enfim, e deformar todo o corpo delas. E é realmente uma coisa muito bizarra, assim, porque como a André fala, tipo, você literalmente pegava uma matéria viva, que era os pés das mulheres, o corpo das mulheres, e transformava em uma coisa nojenta, assim, quase como uma matéria morta, porque era tipo, os pés ficavam tipo inchados, cheios de pus, nojento, sabe? Os ossos ficavam deformados, sangrando. Então você tá literalmente, véi, pensa nisso, sabe? Que coisa horrível. Você Sim. tá literalmente pegando uma parte da mulher e tipo mutilando completamente, sabe? Tipo, pra transformar ela num ornamento, num brinquedo num sexual.
Brinquedo, um brinquedo que vai ficar ali paradinha, quietinha, né? Que não vai fugir, que não vai correr, que não vai fazer as coisas por si.
Tipo, é literalmente uma manifestação física da desumanização feminina, sabe? E quando essa política foi finalmente proibida, depois de mais de 1000 anos, como algo normal que era feito, assim, tipo, que era culturalmente aceito normalmente, aceito. Sabe? O que restou? Quantas mulheres foram prejudicadas por essa...
Não, isso é o nome, né? Pé de Lótus também.
É, então, é porque tinha vários tipos de pés, tipo, ela até fala ali no livro, eu não vou entrar nisso agora, assim, mas parece que tinha vários tipos, tipo, Lótus 1, Lótus não sei o que lá, enfim, dependendo do tamanho e do formato deles, sabe? Era bem um fetiche mesmo, sabe? Era tipo, a menina que tem a Lótus dourada era, tipo, melhor, tem várias questões, assim, muito, muito agoniante,
velho. É, e tem aqueles sapatinhos ainda, até hoje, né? Que são esses famosos sapatos chineses, assim, que são minúsculos, né?
E aí...
Bom, e daí, enfim, daí tem essa questão, né? Tipo, quando essa tradição terminou, quantas mulheres até hoje foram prejudicadas? Tipo, não existe dados exatos disso.
É, a gente nunca vai saber.
A gente nunca vai saber, né? E parece que ela, de fato, só terminou pela questão prática de que mulheres tinham que trabalhar. Então, tipo... passou a se tornar uma parada que não era conveniente mais para o Estado, né? As mulheres terem esse tipo de pé. A partir do nascimento da República Popular em 1949, a prática acabou completamente, mas apenas por uma questão de conveniência, que as mulheres tinham que trabalhar e não podiam se dar ao luxo de terem pés de lótus. Ou seja, né?
É, que foi o que eu comentei antes também, essa questão da classe social, sabe? Porque, óbvio que é muito mais fácil, digamos, né? Pra você fazer esse enfaixamento se você for uma mulher que vai só ficar em casa realmente fazendo a comida do marido, etc. Se você tinha que trabalhar, já era muito mais complicado. Mas ainda faziam, né? Aí depois foi completamente proibida. Na verdade, foi proibida em 1911, né? Mas, como falei, vários outros lugares ficou... cidades pequenas, vilarejos e tal, continuaram fazendo. E depois foi completamente erradicada, mas ainda assim, né, velho? Tantos séculos disso, tipo assim, realmente não tem como mensurar o estrago.
Isso é aceito, né? Tipo, completamente aceito culturalmente, ninguém questionar isso, sabe? E ainda mensurar também os danos, né, que isso causa. E eu acho que não só os danos físicos, mas a questão de, tipo, como a visão das mulheres dentro daquela sociedade, né? Tipo...
É, porque claro que não era só os pés, sabe? O que, que isso dizia sobre as mulheres que estavam ali, o quanto elas estavam sendo subordinadas e dominadas? Era um marcador físico da opressão que elas sofriam, né? Como a Andrea comenta, tipo, que era muito mais do que só os pés pequenininhos, sabe? Tipo, era uma forma de marcar com clareza, de forma física e de você conseguir ver. Mas, assim, era óbvio que isso representava toda uma posição subalterna na qual as mulheres se encontravam nessa época na China, né? Aí ela comenta, o enfaixamento de pés existiu por 1000 anos. Em que termo pode-se calcular a enormidade do crime, as dimensões da transgressão, a quantidade da crueldade e a dor causada em 1000 anos de história de mulheres?
É, né? E ninguém se importa em calcular isso, né, praticamente. Então, é tipo, foda-se, assim. Tipo, era só uma tradição, sabe? Mas engraçado que tradições parecidas... Eu não sei, eu não lembro de já ter visto uma tradição de mutilação masculina, né?
Não é.
Nesse mesmo nível. Não sei que a gente esteja falando, obviamente, de tipo de questões de raça, cor e tal, claro. Mas, assim, homens, por serem homens, não lembro de terem tido uma tradição.
De ter que mutilar o próprio corpo.
Tipo, mutilar o próprio corpo, né?
Pra serem aceitos. E era, tipo, literalmente aqui foi... Foi literalmente um sexo contra o outro, sabe? Os homens fazendo uma coisa com o corpo das mulheres, escravizando elas pelo interesse da arte, do sexo, da harmonia entre o homem e a mulher, dos papéis de beleza, dos papéis de gênero estabelecidos na sociedade, sabe? É um exemplo, tipo, claro sobre como essa adoração sexual de homens por mulheres depende da mutilação delas. E como, sabe, por, o fato de que eles achavam que isso era, tipo, bonito e sexy.
Da desumanização, né? Tipo, realmente você desumanizar aquela pessoa, tipo, aquele ser humano. E, ai, cara, é muito absurdo, assim, muito.
É. Aí a gente entra, né, numa outra questão que, assim, toda essa história dos pés da China é horrível, claro, é abominável, você fica, tipo, lendo sobre isso, você vê as fotos, né, como a Letícia falou, provavelmente a gente vai postar pra vocês
são
terem
bem
uma noção,
pesadas, gente.
Porque eu não tinha noção nenhuma, sabe, e eu fui ver o trabalho dessa fotógrafa, que ela, tipo, ela viajou pela China falando com mulheres velhinhas que ainda tinham os pés dessa forma, né, e aí é, tipo, umas coisas muito bizarras, mas a gente faz, claro, que uma comparação, né, trazendo para os nossos dias atuais, em que não fazem mais esse ritual, mas as mulheres ainda são mutiladas todos os dias fazendo diversos rituais para entrarem nos padrões de beleza, né? Então,
sim,
a gente não pode, tipo, não fazer essa comparação, saca? É claro que aquilo era muito mais extremo e agudo, assim,
é, mas até que mais ou menos, né? Porque se você for considerar o quanto que as mulheres são escravas, muitas mulheres, né? Não todas, mas quanto muitas mulheres são escravas, né? Dessa... da questão da beleza, hoje em dia gastam muito dinheiro com isso, tipo, fazem inúmeras cirurgias, vão embaixo de facas. Claro que é uma visão diferente, não é uma tradição exatamente, é mais uma questão cultural.
É, depende, né?
Mas, é, depende. Mas eu acho que, tipo, entra também naquela questão, tipo, a gente tá no Ocidente e isso é uma questão,
sim,
do Oriente, e, tipo, é muito fácil a gente apontar pra uma ex-tradição oriental e falar, nossa, que absurdo, mas esquecer de olhar pra gente também, né? Tipo, pra nossa sociedade. Sei lá, o quão absurdo é você, tipo, gastar não sei quantos mil reais fazendo cirurgias, modificando todo o seu corpo, porque você aprendeu que aquilo é o que os homens gostam, que aquilo é o que vai atrair homens, que você não pode envelhecer, por exemplo, e todas,
sim,
essas questões. E o pior de tudo, né? Porque daí na nossa sociedade liberal de hoje, com o feminismo liberal, com todo mundo, com tudo, ainda vende-se a ideia que você tá fazendo isso por causa de você, né?
Que é pra sua autoestima.
Que é pra sua autoestima.
Então tá tudo bem, que você vai ficar melhor assim.
Que você quer mesmo isso, que, né, que não é uma coisa que foi colocada na sua cabeça. Isso é um desejo seu próprio, é pra se sentir bem.
É.
Então tudo bem, não podemos criticar, tá ligado? Porque uma mulher se sente melhor e é isso que importa.
Eu acho que esse ponto que você levantou também é muito relevante entre o Oriente e o Ocidente, sabe? Da gente ficar julgando, porque isso me lembra muito as mulheres feministas que ficam... Ai, porque a burca é o símbolo da opressão no Oriente Médio e,
sim,
etc. Mas, tipo, tem até aquele quadrinho que é, tipo, uma mulher toda com burca e a outra que tá no salão, tipo, se depilando toda e pintando as unhas, etc. E tá fazendo essa comparação, sabe? São, tipo, não falando que a burca não é um símbolo opressor, sabe? Pode até ser, mas a gente também tá imersa numa cultura extremamente opressora para as mulheres.
A questão é que nos vendem como se não fosse, né? Nos vendem como se fosse uma opção.
Se fosse uma questão de gosto e de bem-estar, quando não é bem assim, sabe? Tipo assim, a gente também é obrigada pela nossa cultura a fazer várias coisas com o nosso corpo, só que ao contrário, não é cobrir ele todo, mas sim... Ah, usar roupa sexy pra ser feminina, pra ser sexy, pra conquistar um homem, se depilar por completa pra parecer uma criança, ser extremamente magra, indo contra o seu tipo de corpo, sabe? Se mutilando, passando por dietas horríveis,
alimentares, né? Desenvolver distúrbios alimentares.
A hora toda ficando dieta atrás dieta, dieta atrás dieta, porque tem que ser magra, porque tem que estar naquele padrão de beleza, sabe? Você tem que se encaixar, você tem que ser como aquela famosa X ou Y, tem que mudar seu cabelo pra isso, tem que fazer, sabe, não tem uma coisa, como a André fala no livro, a feminilidade, todos esses rituais da feminilidade, não deixa um pedacinho do corpo da mulher em paz, sabe,
não.
Literalmente todas as
e
partes têm que ser mutiladas.
Até com famosas, né, tipo, porque, cara, às vezes tem umas coisas minúsculas que as pessoas reclamam, assim, sabe, tipo, muito absurdo, às vezes a mina tá super no padrão, mas ainda assim as pessoas vão achar alguma coisa, sabe?
Sim.
Porque, tipo, sei lá, não tá no padrão perfeito.
Sei lá, Bruna Marquezine, aí vamos falar que os peitos dela são pequenos,
exatamente.
Não sei o que lá. Tipo assim, você pega até as meninas mais padrões, sabe? Alguma coisa, algum defeito vão achar, porque aparentemente o corpo da mulher é um defeito por si só, sabe? Tipo, ele não pode ficar questão, naturalmente.
Aquela questão que a feminilidade não existe, né? Naturalmente, ninguém é, tipo, nasce feminino, ninguém nasce mulher e torna-se, né? Tipo, porque é uma parada que vai sendo inserida na gente pela sociedade através de atos de, muitas vezes, mutilação. E a gente ainda acredita que a gente faz porque a gente gosta, né?
E esses padrões de beleza, eles incorporam, é claro, a estrutura da sociedade, ele muda com a época, tipo, já teve um padrão de beleza no passado em que ser gorda seria mais aceito, quando isso representava que a pessoa era mais rica, etc. Isso vai sempre mudando de acordo com o capitalismo, de acordo, enfim, com a nossa sociedade, mas uma coisa que sempre permanece é que as mulheres estão nesse papel inferior que a gente precisa mutilar todo o nosso corpo.
É, que é uma forma de controle social, né? Como vai falar também a Naomi Wolf no Mito da Beleza, né? Que é uma forma de nos controlar, porque se a gente gasta dinheiro e tempo só, tipo, pensando a vida inteira nisso, a gente tá sendo controlada. O que é a dieta, se não a forma perfeita de controle de corpos femininos? Porque você garante que aqueles corpos, que aquelas pessoas vão estar focadas só nisso, só em ser magra.
Sim.
E elas não vão fazer nada. A gente não vai estudar, tipo, o dinheiro... Eu até tava falando isso esses dias, né, com umas amigas do trabalho, tipo, que eu fico muito triste quando eu penso que, por exemplo, ah, sei lá, uma mulher vai lá e gasta, tipo, 5 mil num silicone. Ok. Um homem vai gastar esse mesmo dinheiro num puta curso foda e, tipo, ganhar mais dinheiro no mercado de trabalho, e, tipo, virar um profissional super... foda, não sei o que lá, e tipo, ele não vai precisar se encaixar nesse mesmo padrão de beleza, é aquela coisa, né, do CEO, né, quantos CEOs você conhece que realmente, tipo, eles não precisam ser bonitos, tá ligado? Eles precisam ser ricos, arrumados.
Porque nenhum homem precisa ser bonito, agora mulher.
Ou mesmo as comparações, né, entre, tipo, chefes de Estado, né, quando você vê, meu, o que que é o Bolsonaro? O que que são os presidentes? Eles são muito feios e ninguém liga pra isso, tá ligado?
Ninguém vai ficar comentando das roupas dele igual faziam com a Dilma.
É, exatamente.
Da aparência dele. Aí a gente entra, né, como você citou, a maravilhosa obra O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, né? Em que a autora realmente cita, fala bastante sobre como isso é puramente uma questão de controle social das mulheres mesmo.
Sim.
É um livro muito importante que, inclusive, eu vi um tweet esses dias que era tipo, queria ser milionária para entregar um exemplar para cada mulher do mundo. Porque ele é muito, muito, muito necessário mesmo, assim, nesse mundo doido que a gente vive, né? E que, véio, a gente tem que estar dentro de padrões de beleza extremos, escrotos, assim, que não fazem sentido nenhum com o padrão do corpo real de nenhuma mulher, sabe?
Uhum.
Mesmo as mulheres, tipo, como a gente, que somos magras, brancas, padrão, sabe? Ainda vamos sofrer sempre com pressão estética, né? Para tentar se enquadrar em determinados outros padrões que faz as mulheres mutilarem os seus corpos, tipo, todos os dias, sabe? Com diversas coisas diferentes, cirurgias, remédios, dietas, um monte de coisa inútil que fica aí gastando dinheiro pra ter uma certa aparência, pra poder ser aceita, né? Porque senão você é julgada.
E eu acho que o pior de tudo é essa questão, tipo, não é só a questão da aceitação, né? Isso é algo... Eu não cheguei a ler ainda O Mito da Beleza, mas eu sei que ela faz essa contextualização, que é, tipo, quando você vê no macro... É muito difícil você só, tipo, julgar uma mulher por fazer essas coisas, porque, cara, as mulheres que não seguem isso, elas perdem emprego, tá ligado?
Sim.
Tipo, elas não têm um poder social tão grande, elas não têm um poder financeiro tão grande, tipo, todas essas coisas que a gente tem que ter pra viver em sociedade, a gente necessita muito de ter uma aparência minimamente, tipo,
sim,
decente, né? Entre aspas, dentro do padrão.
É a questão do que, tipo, as pessoas falam, ah, é porque é tudo escolha, se a mulher quiser se depilar, ela pode, se ela não quiser, não pode, se quiser ter o cabelo crespo, pode, se não quiser, não pode. Mas não é bem assim, né, gente? Não vamos cair na falácia do feminismo liberal, de que tudo é escolha e é só você se sentir bem. Obviamente, existem várias represálias e várias coisas que acontecem negativas com uma mulher que não segue esses padrões,
sim,
que decide se impor, que decide falar, não, esse é o meu corpo, eu vou aceitar ele do jeito que ele é. Então não é só uma questão de, tipo, a mulher pode se depilar se ela quiser. Tipo, claro, pode, mas se ela não fizer isso, a gente sabe que vai sofrer muitas represálias, muitos preconceitos, inclusive até agressões físicas, dependendo do ambiente,
sim,
em que ela estiver, sabe? A mesma coisa com tudo, velho, cabelo, pele.
Sim, então a questão não é você criticar, tipo, a mulher fazer aquilo, e sim você entender que, tipo, ela faz pra se enquadrar dentro dessa sociedade, não é culpa dela, tá ligado? Que ela, tipo, tá inserida nisso. E você criticar o macro, você criticar a indústria em si, né? O patriarcado que faz a gente tem que seguir esse tipo de padrão pra se encaixar, pra conseguir coisas minimamente, tipo, conseguir um emprego pra pagar seu aluguel, tá ligado?
É. E como a Naomi ressalta, é sim uma forma de controle social das mulheres, sabe? Tem uma frase muito famosa dela, né? Que é aquilo do... Que mulheres que estão, tipo, passando fome, que é basicamente o que mulheres fazem sempre, né? Passando fome por causa de dietas restritivas e tal. Usando remédios ainda, pior ainda, enfim. E mulheres que estão passando fome, que estão nesse tipo de situação com seu próprio corpo, não vão, sabe, pensar em revolução, pensar em se unir, pensar Exatamente. Em mudar as coisas. Porque elas vão estar muito ocupadas passando fome, pensando nos processos estéticos que elas querem fazer, pensando em ter o corpo perfeito. É muito mais fácil você dominar seres que estão literalmente mais fracos que você. Sim. Tipo, é a mesma coisa dos pés, sabe? Tipo, dos pés pequenos que dificultam a mobilidade da mulher. Você tá literalmente imobilizando o seu inimigo, tipo...
E daí fica fácil, né?
Que é muito mais fácil fazer isso. E aí ela, sabe, ela comenta sobre como realmente é uma... um instrumento de controle social das mulheres, as dietas, a inanição, né, que é ficar sem comer. Tudo isso, sabe, é pra você gastar dinheiro, pra você gastar tempo, pra você não parar pra pensar em outras coisas. Como você falou, não investir na sua carreira ou na sua educação, mas sim, ah, vou guardar não sei quantos
colocar outras prioridades,
pra colocar um silicone, pra fazer uma lipoaspiração. E a gente não tá falando que homens não fazem esse tipo de coisa, sabe? A gente sabe que homens também sofrem com uma certa pressão estética, claro. Vão sofrer com gordofobia se forem gordos. Claro que vão perder várias oportunidades na vida por causa disso. Mas os homens podem ser outras coisas além de bonitos, sabe?
Sim.
Tipo assim, não tem uma pressão tão grande em cima deles, porque eles não têm que ser objetos sexuais. Eles são... Seres humanos
360 completos.
Que fazem coisas no mundo, que criam coisas, que são criativos, que fazem várias coisas. Então, tipo, mesmo que exista uma certa pressão pra, tipo, eles terem uma aparência, como você falou, claro que isso incide muito mais sobre homens negros, gordos, enfim.
Sim, vários recortes, né?
De várias outras minorias e tal. Mas é claro que, tipo, óbvio, não tô falando que eles não sofrem nem um pouco de pressão, sabe, pra ter um tipo de corpo. Mas a questão é, se eles não tiverem esse corpo, eles têm muitas outras coisas na vida deles, saca? Eles ainda Sim. são um homem de sucesso, eles ainda são bons profissionais.
É só você comparar a questão da autoestima, tipo, por exemplo, isso é algo que eu fui percebendo muito, assim, sabe, na construção da minha autoestima, tipo, eu... Por ser uma mulher padrão, foi muito mais fácil aceitar, tipo, o meu corpo e a minha autoestima, tipo, de beleza nesse quesito. Mas a gente aprendeu a vida inteira que, tipo, quando a gente aceitasse o nosso corpo e a nossa aparência, estaria tudo certo, tá ligado? Porque é só isso que você precisa.
Exato.
Mas não, existe vários outros problemas, existe várias outras questões. Existe autoestima profissional, existe, tipo, você se sente burra, existe você não gostar da sua personalidade, que, tipo,
Sim.
que não tem nada a ver com a aparência. E a gente aprende que, tipo, não, você só tem que ser bonita, tudo é aparência, tá ligado? A gente fala muito de autoestima, sempre relacionado a corpo, sempre relacionado à aparência.
Do autocuidado também.
O autocuidado também, é fazer máscara de argila, ter uma pele bonita, não sei o que lá. Tipo, tudo é aparência, tudo. É ter o cabelo, é coisar o cabelo, não é tipo você ir pra terapia ou tomar suas vitaminas, né? É só fazer uma máscara de argila e tá tudo certo.
Cuidar da saúde.
Não é cuidar da saúde. Então é isso, tipo, porque por mais que você tenha uma boa autoestima profissional, tipo, pessoal, em relação à sua personalidade, à sua inteligência e tudo mais, se você não se acha bonita, foda-se isso, entendeu? Tipo, isso não importa.
Aí o mundo acabou.
Aí o mundo acabou.
Que é diferente pros homens.
Diferente pros homens.
Os homens não precisam, eles não têm tanta pressão do mundo neles serem bonitos, sabe? Tipo assim, tem vários caras que não são bonitos, assim... Dentro dos padrões de beleza da sociedade,
mas
né?
São super confiantes,
que seria considerado bonito, mas são confiantes de qualquer forma. E eu acho interessante que a Andrea fala que esses padrões de beleza, eles definem o relacionamento das mulheres com os seus corpos. Eles definem a liberdade física dos corpos. Ou seja, o que você pode ou não fazer com ele. Por exemplo, uma mulher gorda, talvez vá pensar, ah, não vou na praia, porque não quero mostrar meu corpo.
Uhum.
Isso tá literalmente...
Não vou dançar, não vou fazer, tipo...
Não vou usar, sei lá, que a Alexandra, da Alexandra Smussenfá, que ela usava muito casaco, mesmo no calor do Rio de Janeiro, sabe? Tipo assim, isso limita a sua mobilidade, a sua, sabe, sua liberdade de fazer o que você quer fazer.
Sim.
Não é uma coisa só aparência, é tipo, literalmente muda a sua vida, sabe? Por exemplo, ah, eu não quero comer na frente dos outros porque eu sou gorda, então eu não vou pra esse evento social porque lá vai ter comida. Tipo,
aí você se isola, daí tem todas essas questões psicológicas.
Então
né?
é tipo, é muito sabe? É, essa coisa realmente define o que a gente faz ou não com os nossos corpos. Quantas mulheres já não falaram, ah, não vou fazer tal coisa porque não tô bonita, sabe? Tipo, que é outra coisa que a Alexandra sempre fala, tipo, véi, se você não tá se sentindo bonita, vai feia mesmo e faz, sabe? Não deixa isso impedir a sua vida.
Porque um homem não deixaria de fazer por se sentir feio. Acho que essa é a questão, né? Principal.
Mas assim, mulheres deixam de fazer várias coisas.
Eu acho que homens, provavelmente, essa relação com, tipo, se sentir feio, talvez seja mais questão em relacionamento, tá ligado? Tipo, ah, eles não se sentem bonitos e então eles não chegam numa mina. Mas as mulheres, cara, a gente deixa de sair de casa.
Sim,
sabe? A gente deixa de trabalhar, a gente deixa de tentar, tipo, de viajar. Te deixa de ir na praia, te deixa de ir na piscina,
se divertir, sabe? De, sei lá, transar porque, ai, não me depilei, esse tipo de coisa ridícula, sabe?
Sim.
E aí você tem que pensar em como realmente esses padrões estão ali pra nos limitar mesmo, sabe? Pra limitar a nossa expressão do que a gente quer fazer com o nosso corpo, pra realmente limitar a nossa mobilidade, como é o caso dos pés de lótus e também de várias outras questões ali dos padrões de beleza, não só os pés de lótus. Tudo isso tá ali pra cercear a nossa liberdade. E por isso mesmo, a Andrea fala que a nossa revolução quanto mulheres só vai chegar depois que as mulheres mudarem esse relacionamento que elas têm com o corpo delas, sabe? Tipo, eu não tô falando que o movimento body positive vai trazer toda a revolução feminista, mas é um primeiro passo muito importante, sabe? Sim. Tipo, como é que você vai pensar em...
Isso que você falou do movimento body positive, a maior crítica, né, que eu vejo a esse movimento é justamente a questão de, tipo... ainda colocar muita coisa, muita ênfase na beleza, né? Tipo, uma coisa que eu já vi as pessoas falando, cara, a gente não devia estar falando, ai, todas somos lindas, a gente devia estar falando, foda-se se você é bonita ou não, entendeu?
Quebre tipo, o que é essa necessidade de beleza.
Essa necessidade de beleza, você não deve beleza pra ninguém. Eu acho que, tipo, quando você coloca isso na sua cabeça, que tanto as outras pessoas não devem beleza pra você, porque ninguém é quadro de museu, ninguém é, sabe?
Ninguém é um objeto.
Ninguém devia ser um objeto. Você tá ali no dia a dia, tipo, você tá ali no ônibus, você tá indo trabalhar, você fala, cara, você não deve estar bonita, tipo, foda-se pras outras pessoas, entendeu? Tipo, desde que você esteja se sentindo bem.
Acho que é mais de mudar o conceito do que é ser bonita.
Exatamente.
Também. Ou, enfim, mudar totalmente.
Mas ao invés de falar, tipo, ai, todos os corpos são bonitos, todo Sim. mundo é bonito, a gente deve estar falando, cara, foda-se.
Tem várias críticas ao movimento body positive, às vezes ser muito liberal, ser muito individualista, tipo, ai, só você se sentir bem e tal. Mas a gente sabe que vamos levar isso pro estrutural, sabe? Não tem como a gente se unir enquanto mulheres e começar uma revolução e realmente querer a nossa libertação se primeiro a gente não se sentir confortável nos nossos próprios corpos.
Ah, não, com certeza. Se sentir confortável. Eu digo nessa questão de, tipo,
de se sentir...
Se sentir confortável não é necessariamente se sentir bonita, tipo, nos padrões, entendeu? Acho que essa é a
não
questão.
Não de estar dentro dos padrões, tipo, de beleza, mas de conseguir fazer uma coisa com o seu corpo, sabe? Tipo, de se sentir à vontade. Porque, por exemplo, você não vai pensar... Enfim, como a Naomi fala, você não vai se unir com outras mulheres e pensar, por exemplo, em manifestar e lutar pelos seus direitos se você tá ali se odiando em casa, odiando seu corpo, querendo morrer porque você é gorda, sabe?
Sim, tipo, com certeza.
E aí,
é que eu digo que eu acho que... essa chavinha que muda é que, tipo, quando você percebe que você não deve beleza pra ninguém, que ninguém deve beleza pra você e que isso não deve ser, tipo, a questão mais importante do mundo, né? Aí fica muito mais fácil, realmente, você pensar em se unir e fazer outras coisas, Sim. né?
E aí entra, por exemplo, uma série que eu amo muito, enfim, teve só uma temporada maravilhosa chamada Dietland, que, inclusive, eu assisti porque a Alexandra tava recomendando no canal do YouTube dela.
Uhum.
É, tipo, sobre uma mulher gorda, né? Que no início da série ela quer fazer uma cirurgia bariátrica pra se encaixar nos padrões. Porque ela não aguenta mais sofrer gordofobia e tudo mais.
Sim.
E aos longo da... Enfim, várias coisas acontecem, mas ao longo da série ela conhece uma mulher feminista que tem um grupo, tipo, de mulheres feministas, etc. Que vão ensinando pra ela várias coisas sobre os padrões de beleza e vão tentando modificar a cabeça dela sobre isso. Uhum. E realmente a mudança na personagem, tipo, dela realmente se tornar feminista, querer direitos, etc., acontece depois que ela finalmente se aceita enquanto uma mulher gorda, sabe? Sério, essa série é muito boa, velho. Eu fico muito triste que a maioria das pessoas não
assiste. A gente tem que mudar o conceito, que é muito diferente você se aceitar e você, tipo, acreditar que você está bela e dentro dos padrões, sabe? Porque, tipo, a questão do body positive que me incomoda é aquela coisa, tipo assim, ah, vamos colocar mulheres gordas na propaganda da Avon e tá tudo certo, tá ligado? E vai estar tudo
Sim.
na propaganda da Avon e de outras marcas, enfim, dentro do capitalismo.
É o capitalismo.
Representatividade, não sei o que lá, ok, funcionou tudo porque todas são bonitas. Não é assim, tá ligado? Não é questão de, tipo, você tem que se considerar bonita, você tem que estar confortável dentro do seu próprio corpo e não deixar que o fato de, tipo, de você ser feia para esses padrões não significa que você é feia, entendeu? Acho que é, tipo, questão, assim, sim, principal. Tipo, não é tipo, ah, eu vou fazer com que o padrão seja todos os corpos sejam... Não, vamos fazer com que não exista um padrão, tá,
exato,
ligado? Não é tipo...
Não é criar mais padrões.
Não é criar mais padrões.
Que é a mesma coisa que as pessoas criticam quando, por exemplo, enfim... Sei lá, até, aí eu falando enquanto uma mulher branca, né? Então, ok, me corrijam se estiver errada e tudo mais. Mas, tipo, que criticam o movimento, às vezes, daquele da geração tombamento, de ser muito, tipo, ah, agora criou-se um novo padrão, tipo, agora tem que ter tranças coloridas, não sei,
ah,
lá,
sim,
com as minas negras, tipo, meio que você cria um outro padrão, tipo, ah, agora tem cor de base pra tons de pele, sim, negro, etc. Não que isso seja algo super negativo, mas a gente sabe que é um outro nicho de mercado.
É, pra aquela pessoas coisa que a estética é muito importante. Inclusive, a Nathalie Neri tem um vídeo muito bom lá sobre isso, que como no movimento negro é muito importante a estética, justamente por essa questão que a gente falou, tipo, por exemplo, se você é uma pessoa negra, pra você reconhecer que, tipo, você importa, que você não é aquilo que colocaram na sua cabeça e tal, a estética é muito importante pra você se amar e pra você, tipo,
sim,
estar preparado pra realmente revolucionar as paradas e, tipo, estar contra o racismo. Mas não pode parar por aí nenhum movimento,
sim,
né?
Exato. Eu e aí que, tipo, tem várias dessas críticas, assim, que, enfim, sempre a crítica aos movimentos que se tornam muito liberais, tipo, cooptados pelo capitalismo. E uma coisa do tipo, ah, vamos criar um outro padrão. Agora, tipo, ser negra não é feio, mas agora você tem que ser negra de um jeito geração tombamento, sabe? Que tem,
sim,
que usar tranças coloridas e roupas assim, não sei o que lá. Só, assim, cuidar pra gente não cair nessa vibe de, tipo, criar vários novos padrões, tipo, igual o cabelo cacheado, que começou, uhum, a ficar mais na moda, mas é tipo, tá, que tipo de cacho é esse? É tipo, cacho definidinho, pipipi, popopó. E a mesma coisa como, por exemplo, uma vez eu tava falando de sobrancelhas grossas, né, com uma, uhum, amiga. Aí ela falou, tipo, eu tava falando, ah, que bom que hoje em dia as sobrancelhas grossas estão na moda, porque as minhas são bem grossas, as suas também, e a dela também.
Uhum.
Aí ela falou, é, mas que tipo de sobrancelha, né? Então, sobrancelha grossa, super feitinha,
ah, claro, né? Tem que seguir aquela ligazinha.
Não pode ser só uma natural, assim.
É igual a de todo mundo, né?
Tipo, que bom que não é mais aquele traço fino que você teria que se esforçar muito pra ter, mas não é uma coisa, tipo, ah, sobrancelhas naturais.
Mas as pessoas
naturais,
continuaram,
sabe,
se esforçando pra ter, né? Essa que é a questão, tipo, por exemplo, eu e você não, porque a nossa é naturalmente é grossa. Mas eu vejo, tipo, as meninas que tinham fina, hoje em dia estão fazendo aquelas,
sim,
pigmentação, né?
Então você, tipo,
então, tipo, você
cria um outro nicho.
Não, e você continua gastando dinheiro, tá ligado? A única diferença é que antes gastava dinheiro pra tirar tudo, pra ficar aquele fiozinho dos anos... Aquele risquinho dos anos 90.
2000,
e agora você gasta pra pintar em cima com uma micropigmentação, tá ligado?
Então a questão é, não, então... vamos criar outros padrões de beleza. Vamos romper com a ideia de que a gente precisa ter padrões de beleza. Que a gente precisa todo mundo ser bonito ou ser de uma forma X ou uma forma Y. Porque a gente sabe que esses padrões são colocados ali pra dominar principalmente as mulheres. Claro que homens também, de certa forma, são um pouco afetados. Mas principalmente como um controle social em cima dos nossos corpos.
E a gente sempre pensar, né? Como tudo, eu acho que esse é o exercício reflexivo de sempre, de quem está ganhando com isso. Tipo, quem está ganhando com você odiar seu corpo? Várias indústrias. Quem está ganhando com você odiar seu peso? Várias indústrias. A sua cor ou seu cabelo? Várias indústrias. Fora a população masculina no geral, né? Porque, tipo, velho, é muito fácil pra homens tirarem vantagem de mulheres que se odeiam, tá ligado? É muito fácil você manter uma mulher que se odeia num sei lá, num relacionamento abusivo. Que ela não acredita que ela merece nada melhor. Então, tipo, não ajam como se, tipo, nossa, todo mundo perde quando mulheres se odeiam. Não, homens ganham muito quando a gente,
sim,
se odeia, tá ligado? Eles ganham pra caralho. Eles ganham uma escravinha ali, uma mulher
mais
em casa
fácil
que vai ser controlada, que vai obedecer eles, que vai fazer a comida, que vai cuidar da família e tudo mais. E não vai fazer nada, porque ela acredita que é aquilo ali, que ela é feia mesmo, que ela nunca vai conseguir nada melhor, que ela nunca vai ser amada, porque ela foi ensinada isso. Enquanto isso, tem um marmanjo ali tirando vantagem dela, né?
É, e aí a gente entra no que você falou de relacionamentos abusivos, e um outro ponto que a Andrea traz, que eu acho muito interessante nesse capítulo, sobre os pés, né? Porque a gente fala tudo isso sobre padrões de beleza, sobre essa mutilação que ocorreu com o corpo das mulheres, né? Nessa época da história da China, e ela traz como isso faz parte do ethos do amor romântico, né? Porque afinal de contas, o rolê dos pés era pra mulher se casar, pra encontrar um marido, então
pra encontrar o amor, como se fosse
entre aspas, que seria o amor, né? E aí a gente, tipo, pensa também, né? Como a gente trouxe isso pro nosso ocidente e atualmente, todos os rituais que as mulheres fazem pra, por exemplo, sair num encontro, encontrar um namorado, encontrar um marido, tudo que a gente se submete em nome de, no fim, ter um amor romântico, sabe? Em prol de você encontrar um amor romântico. E aí ela comenta bastante sobre isso, sobre como basicamente o que isso ensina as mulheres é que a gente precisa sofrer pra ter encontrar. O amor. Tipo, que a gente precisa ser masoquista, que a gente precisa sofrer pra ir a gente agradar os homens, porque, né, a dor, o martírio, tipo, se você parar pra pensar, é, desde pequena a gente aprende que ser mulher é sofrer.
Dói. E é isso aí, tá ligado?
Porque ser feminina é sofrer, porque você vai ter que mudar seu
corpo. Quando você vai no salão, é o que eu te falo, eu lembro de várias vezes, tipo, estar no salão e, tipo, assim, sofrer com dor de depilação, ou mesmo, tipo, assim, de fazer cabelo, de fazer sobrancelha, essas coisas, as pessoas só falarem, ah, é isso aí, tá ligado? Beleza, dói mesmo.
Pretty hurts,
né? Continuaremos aí, mas, assim, mas o importante é que você vai conseguir um macho quando... passando por tudo isso, né?
É, velho, aí ela fala que desde pequena, então, a gente cria essa romantização da dor, do martírio feminino, sabe? Desde pequena, a gente sabe que, tipo, até aquelas coisas mais bobas também, tipo, ah, um menino
puxou teu cabelo,
puxa o cabelo, ah, é assim mesmo, ele gosta de você, porque a gente aprende que é assim que os homens expressam que ele gosta de você. Tudo isso vai ensinando para as mulheres aos poucos que... o que é o sofrer, né? Que ser mulher é sofrer mesmo. E cria moldes masoquistas que prescrevem as personalidades das mulheres para que elas passem a vida inteira renunciando a si mesmas e fazendo tudo em prol daquele amor romântico do marido, dos filhos.
Sim, o que é um relacionamento, outros, né? Se não isso, é isso que espera-se de todas as mulheres, né? Dentro de relacionamentos, elas têm que se anular para servir ao homem, para servir a pessoa que elas estão... dentro do relacionamento. E se elas se anularem, é isso aí, tá ligado? Porque assim como nas histórias que a gente contou nos outros episódios ou dentro da pornografia, a nossa anulação é, tipo, é essencial pra esse relacionamento dar certo, digamos.
E aí, pra isso, né, você precisa de todos esses padrões de beleza que você tem que estar ali. A beleza é o que informa esse ethos romântico, né? Porque, no fim, pra que todas as mulheres fazem essas coisas, sabe? Pra conseguir um homem. Pra conseguir ser aceita pela sociedade. Pra daí
eu
ter um homem ou, enfim, alguém ao seu lado.
Eu nem diria necessariamente um homem, mas, assim, aceita pela sociedade no quesito mercado de trabalho,
sim,
no quesito
também.
Tudo, né?
Com certeza, mas
eu acho que costumava, mas eu acho que costumava ser mais só homem, na época em que, tipo, a gente não trabalhava, né, mais, assim. Na época que a mulher, obviamente, falando da branca ali, classe média, não trabalhava, sim, porque você tinha que encontrar um marido. Hoje em dia, tá muito relacionado também com, tipo, mercado
sim,
de trabalho.
Mas eu ia falar, de certa forma, ainda é pra agradar um homem. Porque pode não ser pra encontrar seu marido, mas é pra seu chefe te contratar.
Ou o
porque
cliente.
Quem é o dono da sua empresa, quem é o cliente, não sei o que lá, é um homem. De qualquer forma, é
sim.
Pra agradar o sexo masculino, sabe?
Sim.
E na questão do amor romântico, é realmente assim...
Até
o amor romântico...
Até porque mesmo lésbicas passam por isso, né? Então, não necessariamente elas estão querendo
exato.
Encontrar homens, mas elas também têm
que
estar dentro
de um padrão. E o amor romântico, do jeito que a gente conhece, realmente glorifica essa agonia, esse martírio da mulher, sabe? Transforma realmente a mulher apenas em um objeto sexual. A sua liberdade é aniquilada para que ela possa servir apenas ao homem naquele relacionamento, sabe? Como é um relacionamento heterossexual tradicional, etc, etc.
Sim.
Então, tipo, realmente tem... tudo a ver ali, sabe? A questão da beleza com você encontrar a sua... E não só a beleza, né? Tem várias coisas extremamente problemáticas dentro dessa noção de amor romântico que se torna uma prisão para as mulheres mesmo, sabe? Realmente, tipo... Não vou nem entrar aqui no caso de feminicídios e crimes passionais, relacionamentos abusivos, etc, etc. Mas, tipo, mesmo um relacionamento que não é super abusivo e que acaba com a morte da mulher, sabe? Muitas vezes se torna uma prisão para a mulher. Então, tipo, a gente é muito, muito danificada por essas noções
de... A gente
de...
se anula, né? Que a gente é ensinada a se anular mesmo.
Por essas noções de amor que a gente tem no mundo, sabe?
Isso é bem interessante quando você vê que, tipo, como ela amarra tudo dentro desse capítulo, né? Começa
sim.
falando do ligamento de pés na China, fala de feminilidade, padrões de beleza e termina falando de amor romântico, porque no final tá tudo muito, muito, muito conectado, assim.
Sim.
E acho que é isso.
Pra terminar, eu vou ler aqui a última partezinha do capítulo, que eu achei bem interessante, né?
Acho que pode trazer bastante reflexão, assim.
Ela fala, o significado dessa análise do ethos romântico certamente é clara. O primeiro passo nesse processo de libertação, mulheres de sua opressão, homens da falta de liberdade, de seu fetichismo, é a redefinição radical dos relacionamentos entre as mulheres e os seus corpos. O corpo precisa ser livre, liberto literalmente, de pintura e cintas e todas as variedades de porcaria. Mulheres devem parar de mutilar seus corpos e começar a viver neles. Talvez a noção de beleza que vai, então, organicamente emergir vai ser realmente democrática e demonstrar o respeito pela vida humana em sua infinita e mais honrável variedade.
Oh, arrepiei.
Tipo, literalmente é isso que ela falou, sabe? Mulheres precisam parar de mutilar seu corpo e passar a viver nele, sabe? Porque
sim.
não tem como a gente viver nossos corpos se a gente tá constantemente mutilando ele.
E ver ele como realmente um instrumento que vai nos levar para os lugares e que vai fazer as coisas, né? Eu acho que também tem essa visão de, tipo, de funcionalidade, não necessariamente, tipo assim, não daquele jeito super capitalismo produzir, mas, tipo, de, cara, o seu corpo é com ele que você sente, é com ele, tipo, ele, é com ele que você faz tudo, então, tipo, você odiar ele por causa de um padrão é, tipo, é horrível, tá ligado? Porque se você passa um tempo ali odiando ele e mutilando ele, deixando ele doente, porque você tá fazendo isso, nem é, não é, tipo, que a sociedade tá fazendo você fazer isso, tipo, e não tem nem ninguém ali te forçando isso, sabe? As pessoas nem tão ali, tipo, te torturando, você tá se torturando.
Exato.
Isso é o absurdo, isso é o pior de
você
tudo.
Mesma faz isso com você mesmo.
Você
e ainda,
você
e ainda pinta como uma coisa, tipo, ai, a minha escolha, eu quis, é pra me sentir bem. Então, assim, vamos pensar melhor nisso, né, amigas? Vamos pensar se é realmente sua escolha. Vamos
será
pensar...
que aquele silicone que você quer colocar realmente, você quer colocar, tipo... Será que realmente surgiu de você ou é porque você passou a vida inteira vendo fotos de mulheres peitudas?
Claro que não culpabilizando as mulheres que fazem isso, né? Porque
e
a gente sabe que existe toda a pressão social e estética. Mas, assim, eu acho que essa frase final, esse parágrafo final do capítulo, pra mim, é, tipo, uma grande síntese do que tem que ser o movimento body positive, sabe?
Sim.
O corpo tem que ser liberto, não porque, como eu falei, pra criar outros padrões.
Ou pra dizer que todas são lindas.
Pra dizer que todas são lindas. E, ai, vamos todo mundo se sentir bem, porque o que importa é se sentir bem. Não é isso, é porque se o seu corpo não for liberto, como ela falou, como é que você vai viver nele? Como é que você vai se libertar enquanto mulher, sabe?
É, eu acho que, só pra terminar, a gente fica aí as indicações que a gente falou hoje, né?
Sim.
Então, tem O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, O Caliban e a Bruxa, que a gente vai falar mais ainda a respeito no próximo episódio. Mas é muito bom também, da Silvia Federici. É um livro que aqui no Brasil é pela Autonomia... Não, pela Editora Elefante. Que foi lançado e ele é muito bonito, eu recomendo muito comprar
ele.
Sim,
lindo.
Ele é lindo, a edição dele.
E eu também recomendei a maravilhosa série Dietland.
Dietland, que tem só uma temporada, infelizmente, mas
são
uma boa série.
São só 10 episódios.
E o canal da Alexandra, né, e de outros influencers que vão falar dessa body positive. Assim, apesar de a gente ter nossas críticas a elas muitas vezes, né, porque também é uma questão bem comercial e tudo mais, eu acho que, tipo... Continua sendo importante.
Sim, tem altas coisas, tipo, muito
importantes. E até pra começar, né, nesse questionamento. Eu tenho um livro da Alexandra também, eu fui no lançamento...
Pare de se odiar.
No lançamento do livro dela, que se chama Pare de se odiar.
É um livro bem pequenininho também, recomendo. Acho meio liberal em alguns pontos.
Em alguns pontos, mas é uma cartilha e tava faltando, né, conteúdo sobre esse tipo de movimento aqui no Brasil, né? Não
Com
existia,
certeza.
Basicamente. Então, muito legal estar dando início a isso. Eu acho que, tipo assim... É uma porta de entrada, é importante, tipo, ir
pra
mais a fundo.
Formar outras críticas.
É, ir mais a fundo e questionar as coisas mais... Por um viés também de classe, por um viés, né, de esquerda e tal, um viés contra o capitalismo. Mas é um começo. Eu acho que pra quem tá começando, pra entregar lá pra sua mãe, que ainda é muito escrava, né, da dieta.
É, um livro curtinho, é muito bom.
Ele é praticamente uma cartilha, né? Então, tipo, sobre isso relacionado a você parar de se odiar, você... passar a aceitar seu corpo, você ir feia mesmo, né, que nem a gente falou. Então, acho que é muito bom, tem várias
dar
outras...
umas dicas e tal.
Tem várias outras influencers que falam a respeito também, então é bem legal também. Tem a Thaís Carla, que é uma dançarina gorda, e ela mostra, tipo, o corpo gordo podendo dançar, tanto quanto
várias
magro.
Mulheres fodas aí falando sobre gordofobia.
Tem a Tuti Bells, tem a Ju Romano, nossa, tem várias. Eu acho que a gente, inclusive, pode fazer um post sobre isso.
Só com indicações maravilhosas de mulheres incríveis falando sobre corpos fora do padrão, né? Mas enfim, eu acho que é isso.
Chegamos ao fim desse episódio especial, pois estamos nós duas no mesmo lugar. Não saberemos quando isso vai acontecer de novo, por enquanto. Mas é isso aí. No próximo, continuaremos aí o próximo capítulo, né, do livro. Ouçam os episódios anteriores se vocês não ouviram. Sigam a gente no Instagram, @opessoalepolitico. Sigam a gente no Medium, @opessoalepolitico. E mandem um e-mail se quiser, opessoalepolitico@gmail.com, ou mandem alguma mensagem lá no Instagram e nos sigam no Twitter, @legraton, @isabelagraton.
É isso aí, todas as redes sociais.
Todas as redes sociais. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. A gente espera que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham gostado de toda essa. E que essa discussão realmente faça você pensar nessas coisas.
O que você não está fazendo. O que você está fazendo com o seu corpo para se encaixar no padrão? O que você pode parar de fazer, né? Tipo. Eu sempre falo dessa questão de, tipo, hackear o sistema, tipo, até que certo ponto você pode flexibilizar isso, sabe? Tipo, você não vai perder seu trabalho se você, sei lá, deixar de fazer tal coisa, né?
Você tá realmente vivendo no seu corpo ou só deixando ele ser, sabe, influenciado por esses padrões e limitando as coisas que você faz, sabe, na sua vida?
Você realmente tá gastando só o que você pode com questões, ou você tá se endividando por questões de beleza, com procedimentos desnecessários? O que, que você pode parar de fazer hoje? Por que, que você faz essas coisas? Eu acho que tem várias reflexões aí.
Com certeza. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.